Podcast Unesp.
O governo da Venezuela reabriu em 10 de maio a fronteira do país com o Brasil. A medida foi anunciada pelo vice-presidente da economia, Tarek El Aissami, que também informou que as fronteiras entre a Venezuela e Colômbia permanecerão fechadas. Além de voltar a liberar o tráfego de veículos entre Pacaraima, em Roraima, e Santa Helena de Guairém, no estado de Bolívar, o governo do presidente Nicolás Maduro permitirá o livre acesso a Aruba. A Operação Acolhida, conforme ficou conhecida, registrou no próprio dia 10 a entrada de quase 900 venezuelanos no Brasil. Com a reabertura, muitos venezuelanos também aproveitaram para comprar remédios e alimentos em Pacaraima. Desde o início da crise migratória na Venezuela, as Forças Armadas que comandam a operação mantêm um posto de recepção e identificação na fronteira, onde os venezuelanos que chegam passam por uma triagem, recebem assistência médica, são vacinados e podem solicitar refúgio ou residência temporária ao governo brasileiro. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, comenta aspectos da reabertura da fronteira entre Venezuela e Brasil.
Para a gente compreender um pouco a situação de Roraima, é preciso recordar um pouco que a fronteira do Brasil com a Venezuela tinha sido fechada, né, por parte do governo do Maduro desde fevereiro, quando teve aquela tentativa de envio de ajuda humanitária. E essa reabertura da fronteira aconteceu agora, recentemente, já no mês de maio de 2019. Ela estava sendo aberta aos poucos, agora ela voltou à normalidade. Então, isso trouxe à tona novamente um fluxo maior de venezuelanos vindo por meio dessa passagem. Né? É uma fronteira terrestre, na verdade, é uma linha imaginária. Então, você tem ali uma relativa facilidade para poder atravessar de um país para o outro. Então, a gente percebe que, como a situação econômica na Venezuela não tem melhorado, ainda tem muitas dificuldades no acesso aos itens de primeira necessidade, acaba tendo novamente a vinda das pessoas, tanto para ficarem no Brasil ou para usarem o Brasil como ponte para outros destinos, né, como a Colômbia, o Peru, o Equador, ou pessoas que vêm para Roraima para buscar esses produtos que eles não encontram no país. Então, para fazer compras, mesmo com a dificuldade de ter divisas, a gente ainda tem algum poder de compra, né, mesmo reduzido, dessas pessoas, né, que vêm para o Brasil para buscar os alimentos, enfim. Então, o principal impacto mais visual é justamente o aumento, né, no número de venezuelanos circulando nas ruas, não só de Pacaraima, que é a cidade mais próxima ali de fronteira mesmo, como também em Boa Vista, que é a capital de Roraima. Isso gera um desconforto na população local, porque, novamente, se tem a sensação de que é um número muito grande de pessoas, o que, se a gente for olhar do ponto de vista da proporção populacional do Brasil, não é tão significativo, mas para aquela região, de fato, acaba saltando aos olhos, né, porque é uma coisa realmente muito visível, né, o aumento de contingente populacional com a vinda dos venezuelanos. E aí isso também revela a incapacidade que o Estado brasileiro tem de lidar com essa situação. Então, eu diria que o maior problema que a gente tem na fronteira não é a vinda dos venezuelanos, mas é a falta de capacidade do Estado, e aí eu falo não só da União, mas também do Estado de Roraima e dos municípios envolvidos em lidar com a vinda dessas pessoas. Né? Por mais desconfortável, enfim, por mais que se tenha a sensação de que eles podem, de alguma maneira, sobrecarregar os serviços públicos de saúde ou de educação, quando a gente analisa as estatísticas, isso não se percebe. Muitos venezuelanos acabam não recorrendo ao serviço público por medo de serem maltratados ou mesmo de terem a sua situação irregular revelada. Então, quando a gente pega as estatísticas, a gente percebe que mais de 50% dos venezuelanos que vêm para o Brasil acabam não procurando serviços públicos, nem de saúde, nem de educação, nem de assistência social. Então, é uma ilusão, né, que acaba sendo alimentada, de certa forma, pelos governos locais para justificar um aumento de verba que eles solicitam para o governo federal, né, para poder lidar com essa situação.
Renato Coelho, de São Paulo, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.